poderes instalados. Olhamos para a direita e vemos um PSD a dar a mão à AIL. Não nos incomoda nada. Os partidos fofinhos tendem sempre a juntar-se, mas nunca se esqueçam que não há almoços grátis. Ontem o PSD faltou ao debate numa rádio, porque estavam à espera da declaração de Luís Montenegro e o que disse o líder do PSD. Quando estavam todos a pensar, é agora é que é, o PSD vai fazer oposição a sério a este governo e vai apresentar uma moção de censura, pasme-se. Não. Vamos ali almoçar com o Rui Rocha. Não sei se sabem quem é Rui Rocha, é o líder da Iniciativa Liberal, estou a terminar mesmo, Sr. Presidente. Mas se não conseguir nada com a Iniciativa Liberal, estará pronto para fazer um bloco central com o PS. Da nossa parte, estamos descansados. Não iremos atrás de ninguém.
Podemos estar fortes,
mas queremos e vamos salvar Portugal. O futuro dos portugueses passará por nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Para uma declaração política, em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nos últimos dias, o SIS, Serviço de Informações de Segurança, tornou-se notícia pelos piores motivos. Um Estado de Direito precisa de serviços de informações? Claramente que sim. Os serviços de informações são uma linha fundamental de defesa e salvaguarda da segurança e da independência nacionais. São garante do Estado de Direito democrático aquém e além fronteiras, identificando e antecipando ameaças e oportunidades em diversas vertentes, seja no quadrante puramente securitário, no político, no social ou no económico. Devem esses serviços ser discretos? Sim. E, infelizmente, houve muito pouca discrição nos últimos dias. Por mais declarações públicas já dadas e comunicados à imprensa feitos, quer por membros do Governo, responsáveis de forças de segurança e até do Conselho de Fiscalização, e outras notícias que vão saindo com diversas fontes, há ainda questões por esclarecer. Como atuou efetivamente o SIS? Foi por iniciativa própria? E de onde e quem partiu essa ordem se não foi por iniciativa própria? São questões essenciais. No dia em que se soube dos acontecimentos, a Iniciativa Liberal submeteu formalmente perguntas dirigidas ao Sr. Primeiro-Ministro. Vários partidos requereram audições ao Sr. Diretor do SIS e à Sra. Secretária-Geral do CIRP, Sistema de Informações da República Portuguesa. E outras audições que irão ocorrer deveriam trazer informações sobre o sucedido. Mas já se percebeu que não irá haver clarificação das perguntas que coloquei há poucos segundos atrás. Senhoras e senhores deputados, o tema é demasiado sensível. Seja a atuação dos serviços de informações, seja a utilização desses mesmos serviços de forma indevida e fora do quadro legal. Tão sensível que justifica a constituição de uma comissão de inquérito parlamentar nesta Casa, cuja proposta a Iniciativa Liberal irá apresentar. Mas este caso não pode deixar de a todos convocar para uma reflexão mais profunda e estrutural sobre os nossos serviços de informações. Começando, por exemplo, sobre as condições dos profissionais que exercem funções nos serviços. Desde as suas condições de remuneração à inexistência de um estatuto próprio de carreira que os desprotege. Algo até referido pelo parecer do Conselho de Fiscalização do CIRP, ou que alfiram menos até que os profissionais da Polícia Judiciária, também este já com más condições, considerando a enorme sensibilidade e valor acrescentado para o Estado português das matérias que tratam. Estas e outras situações, como a crónica falta de meios técnicos ou a desvalorização das carreiras dos funcionários, são infelizmente habituais na administração pública, um efeito conhecido de anos de desinvestimento e cativações cegas, causando a falência dos serviços públicos e o descrédito do Estado perante os cidadãos. Contudo, no caso dos serviços de informações, estas consequências são exponenciadas pela natureza muito especial destes organismos do Estado, cuja falência poderá acarretar não apenas riscos graves de segurança para as pessoas e bens, mas também a perda de oportunidades políticas e económicas para o país e a degradação do prestígio e do respeito de Portugal nos palcos multilaterais, onde tem grandes responsabilidades, como a NATO e a União Europeia. Senhoras e senhores deputados, Ainda ontem debatemos aqui a lei da programação militar, existindo um consenso alargado na necessidade de o Estado investir nas suas funções de soberania, sobretudo num contexto geoestratégico com novas dinâmicas e equilíbrios. Um consenso que deveria ser alargado aos serviços de informações que se debatem constantemente com uma confrangedora suborçamentação, quando o Orçamento de Estado de 2023 atribuiu-lhe pouco menos de 38 milhões. O CIRP e os seus serviços operacionais têm de estar ao nível das elevadas expectativas de um país como Portugal, que não só tem grandes responsabilidades nos âmbitos NATO e União Europeia, como aspira a manter e a aprofundar uma projeção histórica e internacional muito maior que a sua dimensão geográfica, nomeadamente no contexto do CPLP. É devido a isto que suscita preocupação constatar que, enquanto os orçamentos anuais do SIS ou do CIED se situam em torno dos 10, 15 milhões, os serviços de informações de países aliados têm orçamentos 10 e 20 vezes superiores, o que mesmo numa comparação proporcional indica um enorme desfasamento entre uns e outros. Senhoras e senhores deputados, somos também chamados a refletir sobre a própria orgânica e funcionamento dos serviços de informações. A reforma de 2004 criou o SIRP, Sistema de Informações da República Portuguesa, e colocou os serviços na dependência direta do Primeiro-Ministro. Antes o SIS dependia do Ministério da Administração Interna e o SIED, Serviços de Informações Estratégicas de Defesa, na altura SIEDM, pois tinha militares também, dependia do Ministério da Defesa. A ideia desta reforma era valorizar e não ignorar os serviços, estando os primeiros-ministros de turno obrigados a olhar diretamente para eles. Passaram quase 20 anos e percebemos que não é assim. Os serviços não estão melhor, deparam-se com dificuldades ao desempenho das suas missões, em suma, não prestam melhor serviço ao Estado e os primeiros-ministros continuam a ignorar estes corpos especiais do Estado que têm importantes missões de soberania. Devemos refletir no que faz sentido e, se necessário, regressar ao modelo anterior. Não é por acaso que o nosso mais antigo aliado, o Reino Unido, mantém essa distinção. E na organização dos serviços, não podemos ignorar ou relativizar a forma como têm sido, devem ser e são fiscalizados, e a sua relação funcional com o poder político. Estarão os serviços devidamente imunes a interferências? Estarão os serviços devidamente auditados? Teremos todas as devidas garantias de independência? Recomendo, por isso, a leitura do muito interessante artigo de opinião da doutora Teresa Violante, hoje publicado no Expresso com o título O Segredo em Democracia, e com bons exemplos internacionais de como equilibrar relações e procedimentos e ter um bom desenho institucional. Teremos também de falar do Conselho de Fiscalização do CIRP, que ontem apresentou ao país um comunicado questionável e funciona junto desta Assembleia, sendo composto por responsabilidade da maioria desta Casa por dois ex-governantes e recentes governantes, uma ex-ministra e um ex-secretário de Estado, ambos do Partido Socialista. Perante os recentes acontecimentos, é mesmo algo que não podemos deixar de considerar. Sim, de considerar no âmbito de uma reforma dos serviços de informações, uma reforma que a todos nos deve envolver e a que hoje deixo a nossa disponibilidade. Reafirmamos, os serviços de informações são uma fundamental linha de defesa e salvaguarda da segurança e da independência nacionais. São garante do Estado de Direito Democrático, aquém e além fronteiras, identificando ameaças e oportunidades em diversas vertentes.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Concluo, Sra. Presidente, com uma frase focada nos serviços de informações. Protegem-nos a todos, também os devemos proteger. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Permiti que o Sr. Deputado chegue ao seu lugar, com calma. Os 3 em conjunto. Muito bem. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vivemos de facto um período muito difícil. Quando gritamos que a ameaça à democracia é uma coisa e, na realidade, aquilo que vai acontecendo é que chamamos o SIS de forma abusiva, mandamos apagar vídeos e não foi apenas o Sr. Presidente da Assembleia da República. Já tínhamos tido um incidente numa comissão em que uma deputada do Partido Socialista mandou apagar vídeos. Nessa altura, a liderança de bancada do Partido Socialista insurgiu-se contra a sua deputada, mas nunca teve coragem agora de se insurgir contra o Presidente da Assembleia da República. Tentamos inibir, inclusive, a forma como os deputados fazem política nesta Casa. E a Iniciativa Liberal, e bem, levanta aqui a questão hoje, tendo, no entanto, e temos que ponderar quando percebemos que durante o dia a Iniciativa Liberal faz cartazes e coisas até com um tom jocoso em relação à República, e à noite dá entrevistas com sentido de Estado, dizer nós somos os sérios, não gostamos da bandalheira, que fazem dentro da Assembleia da República. Aqueles que também fazem alguma bandalheira na Assembleia da República com os seus convidados, mas à noite dizem, nós sabemos o distanciamento que queremos com os outros. Aqueles que tentam fazer política séria e que dizem que a CPI da TAP que deu origem a tudo isto foi em consequência do trabalho da Iniciativa Liberal, esquecendo que esta CPI só existe porque o primeiro partido que tentou a criação da CPI foi o Chega. Vai. Mas a maioria e o rol compressor do PS chumbou. Temos que falar também de seriedade, porque não é apenas o SIS que coloca em causa a democracia. Não é o uso abusivo do SIS que coloca em causa a democracia. É a seriedade. Mas parece um país de faz de conta, quando não seria necessário o SIS para perceber e para termos acesso à ementa de ontem. A ementa de ontem, de certeza, que foi uma taça de mousse de chocolate com duas colheres e um cheirinho de Chega. Tiveram o tempo todo, e passava por ali. E ficou assumido que é confiável. Quem é confiável? Confiável é a Iniciativa Liberal, que mantém o governo dos Açores. Ah, não. É que se não for o Chega, não há governo dos Açores, porque a Iniciativa Liberal já rompeu o acordo. O confiável, o parceiro confiável. E, portanto, para tentarmos confiar...
Peço, conclua, Sr.
Para concluir, são duas perguntas muito rápidas. A primeira pergunta é perceber se considera, tendo estado o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva ontem na primeira comissão, considera ou não que ontem o chumbo das audiências que foram feitas não foi para ser de imediato, por uma única razão, porque o PS quer ter preparação para essa audição. E, segunda, se considera ou
tem
não...
Tem mesmo de concluir,
que o
Sr. Deputado.
De almoço... Tem que ter coragem, de uma vez por todas, de apresentar moção de censura a este governo.
Senhor Deputado, quando quem está a presidir a sessão pede que concluam, pelo menos interrompa a sua alocução e dá uma satisfação à mesa. Faz favor, Senhor Deputado.
Senhor Presidente, com toda a razão da interpelação que lhe vou fazer certamente, considerando que a sua chamada de atenção tem toda a preponderância nesta fase do debate, considerar também que apenas fui seguindo o modus operandi, porque há pouco esteve durante mais de um minuto e meio o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a falar, a senhora chamou a atenção e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não lhe respondeu e, portanto, hoje a condição dos trabalhos estava nesse sentido, mas da minha parte peço-lhe desculpa.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves respondeu da primeira vez, não respondeu nas vezes seguintes. Respondeu a primeira vez e depois nas vezes seguintes não respondeu. E por isso foi alertado várias vezes. E continuando, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira para o seu pedido de esclarecimento. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Foi com alguma estupefacção e perplexidade que assistimos à escolha do tema da Iniciativa Liberal. Nós tivemos ontem a oportunidade, durante mais de 45 minutos, de discutir na primeira comissão exatamente qual é que é o papel do Parlamento perante um caso concreto de posse indevida de informação classificada. E, portanto, nós aprovámos 7 requerimentos. Temos agora um conjunto de audições pela frente, a primeira das quais será já na terça-feira, porque para nós não pode ficar nenhuma dúvida sobre a atuação do SIS nesta e em qualquer outra matéria. E, portanto, Sr. Deputado, tendo o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva estado na reunião da primeira comissão, a primeira pergunta que eu queria fazer é se com esta declaração política o Sr. Deputado se arrependeu de ter aprovado a vinda do diretor do SIS, da secretária-geral do CIRP e do Conselho de Fiscalização do CIRP. Ficámos na dúvida se a Iniciativa Liberal se arrependeu do seu sentido de voto. Nós estamos, de facto, diante de matéria muito complexa. Nós tivemos a oportunidade de assinalar isso ontem. Este é um assunto tão sério que diz respeito à preservação da segurança nacional interna e externa e diz respeito à salvaguarda do interesse nacional e da integridade do nosso território. Por isso é um processo que tem de ser tratado com rigor e seriedade. Não somos nós quem o diz, é o Presidente do Observatório de Segurança Interna que defendeu a necessidade de recuperar de forma urgente o computador por existir um risco, diz ele, iminente da segurança nacional. Até diz mais, quando temos em Portugal uma situação em que há um risco, desatamos logo a bater nos serviços de informações. Não fomos nós que dissemos, foi o Presidente do Observatório de Segurança Interna. E como dissemos ontem, Sr. Deputado, nós não comentamos teorias da conspiração nem notícias. Nós olhámos àquilo que foram as posições oficiais, quer por um lado do Governo, quer mais tarde pelo Conselho Fiscal.